Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o retorno à sala de aula. Eu vou conversar agora com a educadora Esther Cristina Pereira. Ela é diretora da Escola Atuação e diretora da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP. Boa tarde, Esther. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pelo convite.
Muito bom tê-la aqui conosco. Bom, Esther, na maior parte do Brasil, o ano letivo já está começando, não é mesmo? Principalmente na rede pública e na rede privada. Muitas escolas também já estão se programando aí para a volta às aulas ainda neste mês. É um período, Esther, que muitos pais se perguntam, né? Como voltar à adaptação escolar, como voltar à rotina da família e como ajudar no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes?
Na realidade, o retorno das aulas sempre é uma adaptação familiar, né? A gente sempre diz, a escola tem que se adaptar, né, nesse retorno, nessa organização toda, né, de um ano, porque quando você vê de fora, a coisa parece muito simples, mas quando você vê dentro, né, desde grade de horário, organização da escola, limpeza, pintura, reforma, né, e os pais na questão de readaptar mesmo no processo, porque você fica aí 40, 45 dias, tem uma disciplina rígida de horário, né? Uma coisa muito mais leve, está de férias, né? Está sossegado. E o retorno sempre exige da família todo um movimento de limite, né? Horário para dormir, sair da tecnologia, né? Sair aos poucos da tecnologia para não entrar em processo de abstinência dentro da escola. Então, os pais têm bastante trabalho nesse retorno, assim, de aula, sabe? É bem complicado para os pais.
É um desafio, não é mesmo? Até porque parece simples, né? Também, como a senhora falou, a gente vendo de fora as escolas, parece muito simples, né, para os professores. E dentro de casa também. É um momento mais importante do que se pensa, porque, afinal, é um ano inteiro e tem que haver um planejamento, uma organização. É fundamental isso nesse começo de ano letivo para que a criança, né, tenha essa rotina e se desenvolva bem, não só em aprendizagem, mas também na interação social, Esther.
Na realidade, Patrícia, quando vai começar um ano, normalmente as famílias já se programam e se organizam. Então, vamos dar um exemplo, né? Amanhã começa a aula. Os pais já começam a aumentar o horário de sono, né? Colocar antes para dormir, começar a acordar mais cedo de manhã. Porque você perceba, você estar acordado, o cérebro acordado, né? Porque você acordar o corpo é uma coisa, você acordar o cérebro é outra. Então, você precisa fazer isso aos poucos. Então, os pais já se organizam, começam a acordar antes, começam a organizar a família antes, né? Café da manhã mais cedo, né? Fazer com que tome um banho para acordar. Por quê? Porque é um marco, é como iniciar no emprego novo. Né? Uhum. É a mesma coisa, você vai iniciar uma série nova. Então, como é que vai ser lá na escola? Você está indo para o terceiro ano, então, quem será que vai ser sua professora? Vamos lá na escola, vamos conhecer. Normalmente, as escolas fazem, antes de iniciar o ano, um dia para os pais trazerem o material, conhecer a escola. Por exemplo, aqui na escola a gente faz isso. Nossa aula começou no dia 1º, nós fizemos no dia 30 a entrega de material e esse conhecer primeiro da prof. Então, a família já vai, né, ela vai, já vai se acostumando com o rostinho da professora, o estudante já vai se acostumando, né, com o rostinho da professora, já vê quem são seus colegas. Então, tem toda uma adaptação para que o ano inteiro seja feliz, né, porque a escola é um trabalho para as crianças, né, é como a gente vai para o trabalho, eles também vão, que é a escola deles. Então, que esse movimento seja positivo, né, que ele seja feliz. Né? A escola tem regras, por exemplo, né? Não pode entrar na escola com o cabelo pintado. Então, eu pai, mãe, já sei que eu tenho que dar um jeito naquela pintura que ficou durante as férias.
Uhum.
Então, é um processo, sim, para a família. É uma reorganização, né? Não é fácil para a família, não é fácil para a escola, mas as coisas fluem muito, porque criança é tudo de melhor, né?
Uhum. Entre vocês, especialistas e educadores, qual a principal preocupação nesse momento, né, do começo das aulas?
Eu posso falar por mim. A minha maior preocupação nesse momento está sendo o movimento da abstinência à tecnologia. Porque dentro da escola eles não utilizam a tecnologia toda hora, né? Eles não podem pegar o celular, eles não podem ficar no TikTok. Então a gente vê crianças em processo de sofrimento por conta disso, sabe? Você vê a criança ansiosa, você vê a criança com dor de cabeça, roendo unha. Né? Nesse momento, o que mais pega é a abstinência da tecnologia.
Pode ser
bastante sério isso. E também a questão do sobrepeso, né? Eles ficaram em casa, sem uma alimentação adequada, comeram demais, foram para a casa dos avós, né? Então, isso também é uma preocupação que, nesse momento, a gente tem que, né, colocar um passo atrás e, junto com a família, começar a pensar aí numa dieta diferente, mais exercícios, alguma coisa assim.
O que é mais desafiador, Esther? Aquela criança que está chegando pela primeira vez na escola ou chegando numa escola nova, ou o estudante que vai cursar, né, o terceiro ano do ensino médio, que vai se preparar, enfim, para os concursos, né, de vestibular e para o Enem?
Olha, Patrícia, eu acho assim, cada criança, cada ser humano é um ser humano. Então, a criança nova, numa escola nova, algumas reagem super bem, algumas sofrem, algumas choram, ficam ansiosas. No terceiro ano do ensino médio, é a mesma coisa. Às vezes eu estou bem, enfrento bem essa questão de aula o dia inteiro, por conta de estar me preparando para a universidade, né? E às vezes eu entro num processo de depressão, de ansiedade. Eu, assim, quando a gente fala em desafio, a gente precisa pensar muito o que a escola atende. A escola atende médio, então para ela o desafio é o terceiro ano. Uhum. A escola atende só educação infantil. O que é desafio para ela? É o primeiro dia de aula para criança nova. Uma criança de primeiro aninho que vai para alfabetização, o que é desafio nesse momento? É fazer com que ela se apaixone pelo processo de leitura. Então, cada série, né, cada ano, cada momento de entrada na escola, tem sim um senão, um momento de adaptação, né? Desde conhecer a escola, conhecer os amigos, ver as regras, né, os combinados, porque a criança ficou em casa e volta pro social, onde ele não pode fazer tudo o que ele quer. Então, isso também é complicado.
Então, e de um modo geral, para os pais também é complicado, não é mesmo, Esther? Porque é sempre a primeira vez que está vivendo aquele momento, aquela fase do filho. Então, gostaria de lhe perguntar, né, o que fazer, né, o que os pais podem fazer para ajudar em casa, em despertar nas crianças, nos mais novos e nos jovens também, o prazer em voltar agora para a escola, né? Inclusive com essa questão da abstinência digital, que durante algumas horas essa criança, esse jovem tem que ter, né?
Na realidade, quando a gente pensa no pai, para o pai sempre é um grande desafio. Primeiro que ele tem que abrir mão daquele ser humano que estava com ele, né? Então, por exemplo, em tenra idade, é muito duro para o pai deixar a criança na escola, né? Porque a criança fica chorando até se adaptar, né? Mas quando a gente fala no todo, eu acho que o pai fica feliz quando a escola começa. Porque ele percebe que o filho vai para o social, vai brincar, vai fazer novos amigos, vai fazer exercício físico, né? Vai progredir na condição do pedagógico, né? Vai ter amigos para conversar, para brigar, para fazer uma série de coisas e aprender, conviver, porque daqui a pouco ele é adulto e é na escola que ele vai aprender, vai fazer essas experiências, uhum, né? Para que na vida adulta ele seja feliz. Então, para os pais, eu acho que é um desafio, mas ao mesmo tempo é um momento feliz. E eu diria para você que mais do que os pais, para os avós. Porque os avós, eles amam ficar com as crianças. Mas, assim, deu as férias, agora eu preciso de um tempo para mim. Então, a gente percebe muito isso também. O avô, a avó, extremamente felizes por agora voltar a ter um tempinho para si, né? Porque normalmente eles ficam as férias todas com os avós. Exato. Então é um momento muito lindo, né? Muito rico. Eu acho que sempre tem que colocar para o filho a importância da escola, a importância do aprender, da leitura, né? Do conhecer, né? De ter amigos, de poder sentar, fazer uma mesa redonda, colocar seu posicionamento, ouvir o posicionamento do outro, porque em casa, normalmente, na frente da tecnologia, eles não precisam ouvir o posicionamento de ninguém, né? Você vai escutar o posicionamento de alguém na tecnologia e ele não gosta, ele simplesmente deleta, e na escola ele não pode deletar, ele precisa aprender, né, esse processo de escuta. Então é bem legal, é muito bom.
É inegável, né, o papel da escola como um elo, se é que podemos dizer assim, né, um canal, um elo, entre a comunidade, os professores, a família, né, os alunos e o mundo como um todo, não é mesmo?
Na realidade, a escola só existe se tiver estudante e professor, né? E a aprendizagem sistematizada só acontece dentro da escola. Então, a gente faz assim, a gente faz uma grande comunidade, né? Os pais, os estudantes, os professores, os colaboradores, né? A sociedade quanto um todo, né? Então, assim, a gente se complementa, né? E a parceria entre a escola e a família, Patrícia, é o que tem de melhor. Se a escola e a família conseguem chegar num consenso e trabalhar, esse estudante, ele vai voar, ele vai dar certo, entende? Ele não vai dar certo quando a família e a escola não conseguem chegar a um consenso, né? Porque daí a família fala uma linguagem, a escola fala outra, e esse ser humano fica ali perdido entre esses dois elos importantes da vida dele, né?
Esther, eu gostaria também de falar um pouquinho a respeito da questão da socialização pós-pandemia. Nós sabemos aí que o ano de 2022 foi mais desafiador nesse sentido, não é mesmo? Mas eu gostaria que você nos falasse como que é essa realidade, né? Como está sendo e o que você espera para esse ano, principalmente porque para muitos alunos a pandemia tornou a socialização mais difícil. O que você espera desse ano de 2023, essa questão da saúde mental, né, dos nossos estudantes?
Olha, Patrícia, eu acho que a gente vai ser muito feliz em 2023. Porque, assim, a gente já trabalhou 2022, a gente já conseguiu, por exemplo, as escolas já conseguiram encaminhar as crianças que tinham uma necessidade de um atendimento psicológico. Eu acho que nós estamos mais estruturados, nós estamos mais leves com relação à doença, né? A máscara já foi abolida. Então, eu acho que a gente vai ser bem feliz. Temos resquícios? Certamente. Né? Temos medo, temos ansiedade, mas o social tem feito um trabalho muito lindo, assim, eles juntos conseguem levar a vida com mais leveza. Eu acho que 2023 vai ser um ano muito lindo, a gente vai conseguir um resultado muito bom. Nós já recebemos aqui na nossa escola, por exemplo, a gente hoje já está no quinto dia de aula, então a gente já consegue perceber que eles voltaram muito melhores este ano. Porque eles viajaram, eles ficaram, conseguiram passear, foram para a praia, pegaram avião, foram para o Nordeste, alguns foram para o exterior. Então, assim, já conseguiu sair de dentro daquela clausura, né? Já deu para passear, já deu para movimentar, fazer festa de Ano Novo, fazer festa de Natal, ver os fogos. Então, eu acho que a vida voltou ao normal, né? Eu diria para você que a gente conseguiu voltar à normalidade. No pedagógico, certamente ainda a gente vai ter que fazer alguns resgates, né? Então, normalmente a escola faz uma avaliação diagnóstica para ver como é que a criança volta, né? Porque a gente sempre tem uma brincadeira que a gente diz, você sai de um jeito, vai para a praia e sobe diferente. Então, a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica para ver o que se perdeu aí na questão pedagógica, né? Mas o ano vai ser muito bom.
Pensando ainda um pouquinho na área da saúde, aproveitando que nós falamos aí da pandemia, Esther, qual a sua orientação com relação à exigência da carteira de vacinação completa, né? Para matrícula e rematrícula dos estudantes, tanto na rede pública como na privada.
Patrícia, eu vejo assim, ó, na nossa escola, eu vou falar como nossa escola, né? Na nossa escola nós pedimos a declaração que está tudo em dia. E os pais trazem, porque os pais vacinam, né? Os pais têm uma preocupação incisiva com a vacina, né? Então, por que que eu acho interessante o documento, a solicitação dessa declaração? Porque como a gente está no social, nós estamos convivendo dentro de uma sala de aula com 15, 20 pequeninos, se dois ou três não vacinam, a gente pode ter incidências de meningite, né? A gente pode ter outras doenças voltando, varicela, rubéola. Então, é uma questão de responsabilidade social, eu acho. Então, tem que cobrar, acho que a escola precisa pedir, né? E a gente, quanto escola atuação, a gente pede todo ano. Então, para a gente, isso já faz parte do processo da escola, né?
Uhum. Uma outra orientação também que eu gostaria que você falasse ao nosso ouvinte é com relação ao perigo da exposição das nossas crianças, né, dos estudantes, nas redes sociais, com o uniforme que identifique a escola. Isso é muito perigoso, não é? Pensando na segurança dos alunos, Esther?
É, na realidade a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente conversa com as crianças, a gente explica para elas o que é isso, né? Por exemplo, na nossa escola, a gente não permite o celular. Então, fotos são tiradas normalmente fora da escola. Quando a gente pega, né, na rede social deles uma fotografia, a gente imprime a fotografia e explica. Veja, agora todo mundo que viu você na rede social sabe a tua escola. Sabe que você vai sair pelo portão para fora, que você está uniformizado. Então a gente explica essa questão da segurança, né? Junto a isso, tudo que eles colocam na rede social, porque eles não têm nem o direito de ter a rede social ainda. Eles são de menor, mas os pais permitem, né? Então, a gente tende a fazer esse movimento de não usar, né, o uniforme na rede social, para não ser identificado.
Uhum. É mais uma boa orientação aí para esse início de ano já, né, Esther?
É isso, assim, a gente precisa falar muito com os adolescentes sobre isso. Trazer pessoas que entendem, trazer advogado, né? Por exemplo, na escola, fazer um projeto. Traz o advogado para, por exemplo, explicar. Se eu machucar alguém verbalmente no Facebook, ou no Instagram, ou no Facebook, quem que vai responder? São os meus pais. Quem vai ter que responder pelo processo e depois pagar por danos morais? Os meus pais. Né? Então, o estudante ele precisa ser trabalhado com relação a isso. E é um papel da escola e responsabilidade severa da família. Né? Hoje, a família está muito distante dessa responsabilidade. Eles permitem, isso está muito solto, sabe? A pandemia auxiliou muito nisso também, né? Porque o pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar, então permitiram comprar um celular. A gente tem, por exemplo, quinto ano, sexto ano, 95% dos estudantes têm celular. E aí, assim, o que que um pequenino desse sabe quando vai escrever no WhatsApp? Né? Colocar algo no WhatsApp que pode machucar o outro. Então, é papel da família. A família precisa cuidar disso. A gente ajuda, mas é responsabilidade da família.
Precisamos estar atentos, né?
Sim, sim, muito atentos, né? Porque eles são muito bons na tecnologia. Então, eles têm o Instagram deles, o Instagram paralelo com os amigos, o Instagram para a família, eles têm o politicamente correto. Então, assim, precisa ficar de olho, não dá. Né? Usar aí os subterfúgios que a tecnologia tem para poder controlar o que eles fazem. Né?
Olha, bem importantes as suas orientações. Eu quero agradecer, foi muito bom conversar hoje aqui com você. Esther, muito obrigada. Imagina. Novamente.
Obrigada a você, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você.
Tchau, tchau.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falamos hoje aqui no programa Justiça para Todos sobre o retorno à sala de aula, sobre a volta às aulas em 2023. Eu conversei sobre este assunto com a educadora Esther Cristina Pereira, diretora da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.